tardes para todos. Bienvenidos a este avance de Noticias RCN.
Today marked the third straight day where the New York Times had a banner headline.
Jacques Chirac est élu président de la République.
Começa agora o Indy News, seu giro de notícias internacionais.
Boa tarde, pessoal. Estamos começando mais uma edição do In The News, nosso programa que comenta o noticiário internacional. Eu sou Jefferson Ferro, estou aqui nos estúdios da Rádio Ninter com o meu colega de programa André Frota.
Olá, Jefferson, tudo bem?
E com hoje a nossa convidada especial, Bárbara Possiede.
Olá, Jefferson. Olá, André.
A Bárbara é nossa estudante de jornalismo aqui na Ninter. E também, né, trabalha no Ninter Notícias. Se você acompanha o site do Ninter Notícias, já deve ter visto a Bárbara em algum vídeo, né, Bárbara?
É, um pouquinho.
E a Bárbara está aqui porque hoje nós temos um tema especial para o programa. Hoje, como nós estamos nos aproximando aí dos 30 anos, do aniversário de 30 anos da queda do Muro de Berlim, hoje vamos fazer um programa só sobre a queda do Muro, que é dia 9, né, o aniversário, né, André? Que é sábado. E a Bárbara, né, a nossa testemunha da história, por assim dizer, né? A Bárbara não estava lá quando o muro caiu. Mas a Bárbara passou um tempo da vida dela, da vida de estudante dela na Alemanha, e vai também compartilhar um pouquinho aqui da experiência, aqui, da vivência que ela tem dessa história. Então, queda do Muro de Berlim, 9 de novembro de 1989. Né, esse muro que foi construído em 1961. Né, e só para a gente situar aqui o nosso ouvinte, logo depois da Segunda Guerra Mundial, Berlim estava dividida, né, um lado dominado pela União Soviética, né, pela antiga União Soviética, e outro lado pelas forças ocidentais ali, Inglaterra, Estados Unidos e França. Então, Berlim, capital da Alemanha, estava dividida. E em 1949, né, André, se não me falha a memória, foi quando foi oficializado, então, né, as duas Alemanhas como países independentes, né, Alemanha Oriental, Alemanha Ocidental. Alemanha Oriental sob o jugo do stalinismo, né, do comunismo, e Alemanha Ocidental capitalista. E Berlim ficava no meio da Alemanha Oriental, né, André? Então era uma cidade que ficava dentro, totalmente dentro da Alemanha Oriental, e que era dividida na metade, uma metade capitalista e outra metade comunista. E o que estava acontecendo? Diz que consta que até 61, cerca de 1 milhão de pessoas fugiram, né, do lado comunista para o lado capitalista. Até que o pessoal resolveu tomar uma providência, né? Vamos construir um muro aqui para acabar com essa bagunça, né? E aí construíram esse muro que virou assim, o grande símbolo, né, dessa divisão da Guerra Fria capitalismo-comunismo. E aí quando o muro cai, né, André? É também um grande símbolo da queda do comunismo, não
é? É isso mesmo, Jefferson. Então, em primeiro lugar, dá uma boa tarde aos nossos ouvintes que estão aqui nos acompanhando, especialmente sobre essa edição, que a gente procurou fazer uma edição, como o Jefferson já adiantou, mais concentrada na queda do Muro de Berlim. E Jefferson, eu até para procurar identificar ou analisar a repercussão que esse evento estava tendo, não só na própria Alemanha, como no restante do mundo, mas especialmente no Brasil, eu estava acompanhando a Comissão de Relações de Defesa Nacional e Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, e houve uma sessão especial, uma audiência pública especial, no qual alguns professores universitários foram convidados e teve alguns deputados também que estavam presentes. E essa sessão, e também estava o embaixador da Alemanha. Então, nessa sessão específica, que aconteceu no dia 6 de novembro, então ontem, se debateu um pouco os impactos, como pensar isso. Foi uma audiência pública mesmo, e que reuniu esse conjunto tanto de especialistas como também representantes da classe política. E foi bastante interessante notar a abordagem, a ênfase e o que preocupou boa parte dos analistas quando eles estavam pensando o que representou o fim, a queda do Muro de Berlim, e como é que a gente pode comparar esse momento, o novembro de 1989, com agora, 2019. Né? Como a gente pode pensar um paralelo entre esses dois momentos da história contemporânea? Sem dúvida nenhuma, 1989, ele é um marco muito simbólico. Ele é um marco que tem uma série de impactos, tanto do ponto de vista do que o sistema internacional vai significar, Existem autores que acabam proclamando que depois em que o Muro de Berlim terminou, e depois você tem esse efeito em cadeia que acaba atingindo todo o leste europeu e depois a própria União Soviética, que em 1991, propriamente que tem a primeira eleição dos Boris Yeltsin. Então, a gente tem um efeito em cadeia no qual o mundo que ele estava situado a partir de uma divisão bipolar, ele passa a se tornar um mundo aparentemente integrado. Isso há 30 anos atrás. E os anos 90 foi um período da história contemporânea que foi um período em que passou a se estabelecer um certo otimismo muito grande na opinião pública internacional, nos principais veículos de comunicação, de que a gente teria, então, um mundo cooperativo nas relações internacionais. Esse ato simbólico de derrubar o Muro de Berlim, ele representaria também uma queda nas barreiras entre nas relações internacionais. E a gente vê que 30 anos depois, e acho que essa foi a principal consideração feita por essa audiência pública, e boa parte dos analistas de relações internacionais chamaram atenção para isso, o que a gente está vendo é que a gente está tendo um retorno a novos muros sendo construídos, no continente europeu também, e a gente tem talvez um indicativo de quanto isso é importante. É a própria saída da Inglaterra na União Europeia. Então, por mais que o Muro de Berlim tenha caído 30 anos atrás, nós estamos agora reerguendo novos muros e que estão dividindo o sistema internacional, coisa que se imaginou que já estaria
não ia mais acontecer.
Né?
Interessante. Só para a gente não perder o nosso hábito aqui do programa, eu vou ler uma manchete. Quem quiser ler mais a respeito, né, tem muita coisa interessante no site da Deutsche Welle. A Deutsche Welle, que é a rede de notícias da Alemanha, que você acha na internet só digitando www.dw.com, e que tem notícias em 30 línguas. Né? Eu acho que talvez seja a rede de notícias mais plural nesse aspecto. Né? Eles têm, inclusive, o departamento aqui no Brasil que cobre o Brasil. Então, eles realmente têm uma agência de notícias, um portal muito abrangente. Só para a gente não perder, então, o nosso hábito no programa, eu vou ler aqui uma chamada que abre uma página especial que tem uma série de matérias em texto, em áudio, em vídeo, sobre, né, os 30 anos da queda. Fall of the Berlin Wall. The Berlin Wall fell on November 9, 1989, paving the way to a unified Germany. Então, numa tradução direta aqui, né? A queda do Muro de Berlim, o muro caiu no dia 9 de novembro de 1989, pavimentando o caminho para uma Alemanha unificada. E essa questão da unificação alemã ainda é uma questão presente no dia a dia da Alemanha, né, Bárbara?
É, isso mesmo.
O que você viu? Quando que você morou lá mesmo?
Eu morei lá em 2014 e 2015. No período aí entre esses dois anos, que foi o aniversário de 25 anos de queda do muro, né?
E como é que você sentiu, assim, como é que a sociedade enxerga a sociedade alemã, os jovens, essa geração? Que você estava na universidade com gente, né, que tinha nascido, você nasceu depois da queda do muro, e teus colegas eram todos pós-queda do muro, né?
Isso, é um aspecto bem interessante até para você analisar, porque eu morei um tempo em Berlim, sim, mas um tempo depois eu acabei indo para uma região um pouco mais para baixo, perto de Erfurt, na Turíngia. E é uma cidade, a cidade que eu morei, né, esse estado, ele ficava na antiga Alemanha Oriental. Então, ali eu acompanhei várias pessoas que cresceram, que foram educadas, que tiveram a sua infância e boa parte da sua juventude dentro do esquema da Alemanha Oriental. E assim, diferente do que a gente pensa, imagina e às vezes estuda, né, existem pessoas, sim, que estavam muito bem adaptadas àquilo e que gostavam muito daquilo. E o que a gente consegue perceber hoje é que com a queda do muro, né, no momento de queda do muro, a gente consegue separar em três gerações que tiveram percepções diferentes, né? Se você vê uma geração mais velha, assim, mais idosa, e a geração mais nova, foram gerações que, de certa forma, conseguiram se adaptar bem.
O pessoal que, de repente, tem a experiência da guerra, né?
Isso.
Que viveu uma Alemanha antes do muro, né?
E um pessoal que, às vezes, queria voltar para essa Alemanha antes do muro, ou até para uma propaganda capitalista que era muito significativa naquela época. Porque todos os esforços capitalistas nessa Alemanha Ocidental eram muito grandes. E você tem uma geração intermediária, digamos assim, que nasceu ou cresceu, teve boa parte da vida na cultura da Alemanha Oriental. E essa geração teve uma dificuldade muito grande para poder voltar pro sistema capitalista, digamos assim. Porque todos os diplomas, os empregos, nada mais existia, né? Porque acabou seguindo um novo regime, digamos assim.
É, o pessoal que nasceu nos anos 50, 60, então é um pessoal que criou a sua vida num regime comunista, né?
Isso.
E aí tem dificuldade em aceitar o capitalismo.
Exatamente, porque todos os costumes eram diferentes, né?
É. E isso segue sendo, né, um ponto de disputa. Eu lembro que a Merkel, né, recentemente falou sobre isso, que a unificação ainda é um processo em andamento. A gente chegou a comentar isso no programa, né, André, nos nossos primeiros programas, que para eles, assim, a Alemanha ainda existe uma divisão, né, que ainda que não seja uma divisão política, geográfica, da Alemanha Oriental para a Alemanha Ocidental. Você até comentava que é possível você ver isso nas ruas, né, Bárbara?
Sim, é possível. Se você caminhar principalmente pela cidade de Berlim, você vê, independente de você saber se localizar ou não, em qual região da cidade você está, você vê pelas construções, até pela maneira dos prédios e tal, você consegue identificar isso bem claro.
Legal. E tem um filme, né, que fala justamente desse choque de geração que você comenta, que é o Adeus Lenin, Goodbye Lenin, né? Adeus Lenin, se não me engano, estava no Netflix, eu não sei se ainda está, mas teve uma época que ele estava no Netflix. Que é um filme que conta justamente essa história que a Bárbara relatou aqui, né, do choque de gerações, né?
Que exato.
Vocês tem. Podem me ajudar a lembrar aqui do filme, mas é uma mulher, uma mãe, né?
Isso, é uma família, né? Uma mulher com seus dois filhos, em que acho que o marido dela, o pai dos meninos, fugiu para o lado ocidental. E ela era muito ativa no lado oriental, né?
Uma pessoa muito engajada no modelo
isso.
comunista.
Uhum. E aí ela sofre não sei se é um AVC, alguma coisa
um
assim.
Acidente,
ela
né?
E aí, quando ela recupera a consciência, os médicos falam que ela não pode ter grandes choques e não pode ter grandes emoções. Só que o muro já caiu, né, nesse meio tempo.
Então, ela cai de cama antes do muro cair e quando ela acorda alguns anos depois, um tempo depois, a Alemanha já não tem mais muro, né? Já não é mais comunista, né?
Exatamente. E aí você percebe bem, porque os filhos que são um pouco mais jovens, a menina acho que trabalha no McDonald's, trabalha em alguma coisa assim que é clássica do capitalismo, né? E eles tentam esconder e reproduzir o mundo comunista para a mãe.
Eu até lembro dessa história do McDonald's, engraçado. Eu lembro quando o McDonald's veio para Curitiba pela primeira vez, eu acho que isso foi aí finalzinho dos 80... Não, Frota, não sei se você lembra disso também, porque eu lembro que foi um grande burburinho, né? O McDonald's é esse grande símbolo capitalista e tal. E eu lembro que daí quando os países capitalistas foram, o regime comunista foi caindo, era sempre muito noticiado a abertura do primeiro McDonald's. Então, abertura do primeiro McDonald's na Alemanha Oriental, primeiro McDonald's na Rússia, primeiro McDonald's na República Tcheca e assim por diante, né? Então, era muito engraçado, porque era sempre um fato muito simbólico a abertura do McDonald's, né? Nos países que então eram capitalistas.
Era um grande representante aí do capitalismo, né?
Era assim uma marca, né? Da virada, né? E as pessoas faziam filas e filas quilométricas para comer no McDonald's e tal. Sentiu o gostinho do capitalismo, né? Então, André, você falava um pouco sobre a questão do muro, né? Essa ideia que para nós eu acho que é um pouco difícil de entender... De um país que aprisiona seus habitantes, né? Aprisiona fisicamente, né? Essa coisa de você não poder sair, né? E daí tem várias histórias do pessoal que foge e muita gente que também acabou morrendo, né? Tentando fugir, tentando pular o muro. Assim como a gente tem também em Cuba, né? Que eu acho que hoje é um dos poucos países ainda que aprisiona a sua população, né? Que não permite que o povo saia. O que que a gente tem no mundo hoje? Eu não sei se na China é proibido.
Coreia do Norte, né?
Coreia do Norte, Norte Cuba, né? China também?
Não.
Na China o pessoal pode sair. Então, aqui é uma coisa que nos parece um tanto quanto anacrônica e difícil de imaginar o que é viver num lugar que, enfim, que você tem muros, né? Que você não pode sair. Você é um país que aprisiona seus próprios habitantes. Mas aí você falava de hoje a gente está construindo muros de novo, né?
Então, Jefferson, como assim, a queda do Muro de Berlim, ela é não só importante para os próprios alemães, né, mas ela é especialmente importante como marco simbólico para o resto do mundo. E acho que é por isso que esse evento, ele acaba tendo tamanha repercussão internacional. E a gente, assim, tem vários pontos que a gente poderia falar sobre a queda do muro. Então, vocês estavam agora comentando essa divisão entre o capitalismo e o socialismo, e esses dois regimes. E é muito engraçado como essa divisão, na atual política brasileira, ela parece que voltou a permear o discurso de certas elites políticas e um debate entre políticas e os grupos partidários. Então, é como se esse tema, ele, por mais que tenha se passado 30 anos, o que parece ser bastante para uma geração, na verdade, quando a gente pensa a história de um país, ou a história ocidental, ou a história contemporânea, por exemplo, 30 anos é um período muito curto. É muito curto, 30 anos não é nada. Não é nada.
A gente ainda está discutindo essa dicotomia, né?
A gente está ainda muito preso a essa dicotomia, a gente não compreende essa dicotomia. E especialmente se a gente for pensar, até para a gente ser. Para a gente analisar a Alemanha Oriental e não só a Alemanha Oriental, todos os países que estavam gravitando em torno do eixo soviético, a gente tem que tentar entender a formação do regime soviético como uma formação que ela foi absolutamente importante para conter o nazifascismo. Então, a gente não pode culpabilizar a Alemanha Oriental e esquecer que o regime soviético ele foi um regime que ele foi...
Que venceu, né?
Que foi um dos principais protagonistas da vitória na Segunda Guerra Mundial. Então, sem o esforço militar soviético, a gente não conseguiria ter combatido a ascensão nazifascista. Então, e tanto é que os próprios soviéticos foram os primeiros a chegar na Alemanha. Muito antes das forças ocidentais. Então, não dá para a gente pensar... Claro que depois de 1945, a gente teve... Muita coisa aconteceu de 1945 até 89. Então, são quase 50 anos. Mas ainda é muito pouco tempo. Ainda é muito pouco tempo, se a gente for pensar. E mesmo se a gente for pensar, a forma como as relações sociais elas se davam na metade do século XX, né? Hoje em dia a gente tem uma intensidade muito maior, que essa informação circula, que a gente consegue rever e ter contato com a notícia no restante do mundo. A gente tem um nível de interdependência econômica, um nível de interdependência política e social muito maior, e a informação circula com muito mais velocidade. Mas nos anos 50, nos anos 40, é muito diferente. É muito diferente, né?
Sim, até a Bárbara comentava, né, uma das histórias que você tem lido. Tem surgido várias histórias, né, sobre a época da queda do muro. Porque a queda do muro foi uma coisa um tanto quanto repentina, né? Eu estava lendo aqui algumas histórias na Deutsche Welle. E, inclusive, né, para muitas pessoas na Alemanha, o marco é o dia 4 de novembro, que foi um dia quando houve um grande protesto, um protesto, inclusive, que foi iniciado por artistas, né, por pessoas do teatro, da literatura, né, que organizaram uma manifestação pública, uma passeata, com autorização do Estado. Eles pediram autorização para o governo comunista para fazer, porque tinha que pedir autorização para fazer uma passeata. Fizeram essa passeata ganhou uma dimensão muito maior do que eles imaginavam que teria, cerca de 1 milhão de pessoas e tal. E essa passeata que precipitou, né, certas posições de membros do Partido Comunista, que acabou culminando com a queda do muro 5 dias depois, né? Mas isso que você falava da circulação da informação, né? Como que é um mundo que é diferente, e é diferente da gente entender como que a informação circula de uma forma tão diferente, né? E a Bárbara estava contando sobre um jornalista brasileiro, né, Bárbara?
Isso, um representante da Folha, que estava lá em Berlim na época, e ele relata agora, com essas comemorações de 30 anos de queda do muro, que no momento em que ele estava lá, na época da queda, ele ficou sabendo, acho que um dia, quase 2 dias depois, pela redação do Brasil, que comunicou ele, falou, faz uma matéria especial porque aconteceu isso, e ele, puxa, não estava sabendo.
Você vê, né? O cara estava lá e não tinha ainda percebido. Obviamente, porque a circulação de informação era de outra natureza. Não deu, né, no noticiário oficial que o muro tinha caído, né? ninguém publicou essa notícia, exatamente, né, na Alemanha Oriental. Né?
É uma coisa interessante, Jefferson, porque o dia 9 de novembro, que é o dia da queda do muro, não é feriado na Alemanha, né? Eles comemoram isso depois com a reunificação alemã, eles têm um outro momento. E até porque esse dia 9, ele coincide com o dia da Noite dos Cristais, lá que eles perseguiram os judeus e tal. Então, eles não conseguem comemorar esse dia, até porque essa celebração seria mal interpretada se tivesse um feriado para isso.
Sim, porque tem uma lembrança ruim dessa data, né? É, legal. E falando sobre essa questão, né, do que nos parece anacrônico, né, desse Estado que prende as pessoas e que vigia as pessoas, tem um outro filme, não sei se vocês viram, que é A Vida dos Outros, de 2006. Você viu esse, Frato?
Pelo nome não estou me recordando.
Esse é um filme muito bonito, que é o personagem principal é um agente da Polícia Secreta Alemã, que tem como função vigiar as pessoas, né? Então, com escutas telefônicas e tal, porque todos os governos, né, ditatoriais, esses que cerceavam a liberdade das pessoas, tinham que investir nesses grandes aparatos, né, de controle, de vigilância, né, informantes, para evitar que ideias revolucionárias, né, se espalhassem pela sociedade. Então, e nesse filme, então, esse personagem, que é um agente da Polícia Secreta Alemã, ele está vigiando um casal de artistas, né? E no momento próximo ali, né, do final do regime, não é ainda na queda do muro, mas é já se aproximando, então o regime já está com vários problemas, né? As pessoas já estão, né, se posicionando cada vez mais contra o regime. E é um filme que fala sobre a relação de conflito que ele acaba desenvolvendo mesmo, né? Então ele acaba, de certa forma, se encantando por aquelas pessoas, né, que eram tanto quanto revolucionárias e colocando em xeque a sua própria filiação ao comunismo. É um filme muito bonito, chama A Vida dos Outros, de 2006. Esse eu não sei se é tão fácil de encontrar. Mas então, hoje a gente não constrói mais muros físicos para prender as pessoas dentro do país, mas a gente constrói muros para evitar que os outros cheguem. E os sistemas de controle são bem outros, né, André? Não é mais o controle físico, né?
E de fato, assim, não só do ponto de vista da circulação de pessoas, existem várias barreiras que são barreiras, vamos dizer assim, não escritas. E talvez essas sejam as barreiras mais difíceis da gente conseguir fazer elas cederem. Acho que uma imagem que me marcou muito, quando, se não me engano, foi há 4 anos atrás, no calor da Guerra Civil na Síria, em que houve aquele grande contingente de refugiados que ia da Síria em direção ao continente europeu, muitos iam por vários caminhos, alguns deles passavam pela Grécia, e havia vários números de jornalistas que cobriam esses fluxos de refugiados sírios. Eu me recordo, eu não tenho certeza agora se foi uma jornalista alemã, mas acho que foi uma jornalista alemã, em que teve um vídeo que ficou, assim, que ele viralizou nas mídias sociais e mesmo na imprensa internacional, dela, ao mesmo tempo que ela filmava esses contingentes de refugiados e tinha uma mãe com um filho, não sei se era uma mãe ou um pai com um filho no colo, ela passou o pé nesse refugiado, ele caiu com um filho no colo. Essa imagem viralizou, se não me engano, foi uns 4 anos atrás.
De propósito?
De propósito, assim. Então, assim, isso, e no meio assim da gravação, então... Então isso acabou despertando o quanto existe uma compreensão sobre a migração internacional, que é uma compreensão muito pouco correta do papel que os migrantes têm. E o que, que significa também, especialmente, você acolher refugiados de guerra. Então, da mesma maneira que os países que se envolveram nos conflitos da Segunda Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial, eles mandaram refugiados para outros lugares do mundo, como, por exemplo, o próprio caso do Brasil. A gente acolheu muitos refugiados alemães, muitos refugiados italianos, vindos da Segunda Guerra Mundial, especialmente da Segunda. E eles conseguiram reconstruir suas vidas aqui e hoje contribuem e contribuíram muito para o desenvolvimento nacional. Outros países precisam tem momentos que passam pelo qual a população precisa de um espaço para reconstruir suas vidas, né? Então, entender a migração também é muito importante hoje em dia, e a gente tem divisões muito claras no continente europeu, especialmente nas forças partidárias europeias, em torno daqueles partidos que agora adotam um discurso ultraconservador, esse discurso antimigratório, talvez como nas bandeiras que mais capta, que mais atrai votos, mais consegue atrair eleitores, de um lado, e esse outro lado, que é o lado mais progressista. Esse é o centro da agenda europeia nos dias de hoje. Né?
Esse grande conflito, né?
Uhum.
Legal. Muito bem, a gente está chegando aqui ao final do nosso programa, mas a gente ainda tem alguns minutinhos, né? Então, vamos falar um pouquinho, então, sobre essa cobertura. Bárbara, você está acompanhando algumas coberturas especiais sobre os 30 anos do muro, né?
Isso. Estou acompanhando, assim, nas redes sociais, mas...
Quem você acompanha? Quer deixar alguma dica para o ouvinte?
Então, eu ia deixar uma dica do Instagram para o pessoal que está fazendo agora, nessa semana, um especial de 30 anos de queda do muro. São dois brasileiros, um casal de brasileiros que mora lá, trabalha como guia lá, apresentando os locais para os brasileiros. E o Instagram deles é Agenda Berlim. Se você entrar lá, eles estão fazendo um trabalho bem bacana, com bastante histórias, bastante curiosidades, é bem legal.
Conta algumas que você ouviu lá.
Ontem até eu estava dando uma olhada, eles estavam falando sobre as pessoas que tentaram passar de um lado para o outro do muro, né? E aí contaram história de... Porque assim, as pessoas tentavam passar por vários jeitos, né? Pelo solo, subsolo, pelo ar, até nadando as pessoas tentaram passar. E aí eles contaram a história de dois túneis, né? Um deles foi feito por dois alunos, estudavam na TU de Berlim, que é a universidade tecnológica deles lá, e eles tinham um amigo que ficou para o outro lado. E aí, para buscar esse amigo, eles resolveram construir um túnel. Aí eles acharam uma fábrica abandonada lá que eles podiam utilizar e que ninguém iria fiscalizar se tinha túnel ou não. E aí era uma coisa muito difícil, porque era muito distante, né? O muro, ele não era simplesmente um muro, ele tinha uma área entre um muro e outro que as pessoas não podiam passar. E aí seria um árduo trabalho. E eles precisavam de recurso para aquilo. E aí, muito inteligentes, eles foram buscar ajuda com uma TV. Uma emissora de TV que poderia ter os direitos, depois que eles fizessem o túnel, de gravar lá dentro, de contar essa história.
Nossa, que ideia, hein?
Exato. E aí, com o apoio da TV e os recursos financeiros da TV, eles conseguiram fazer o túnel. O túnel foi enorme. E por esse túnel, acho que passaram 29 pessoas, além do amigo deles.
Que história, hein?
Bacana.
E tem muitas histórias, né, de gente que...
Tem muitas.
Tentou escapar de tudo quanto foi jeito.
Tem,
né?
Jeitos muito, muito curiosos. E tem uma coisa que eu queria ressaltar até, Jefferson. É um local lá em Berlim, se alguém tiver a oportunidade de conhecer ou até dar uma olhada na internet, que se chama Tränenpalast. É o Palácio das Lágrimas, que eles chamam. Ele fica anexo a uma estação de metrô, uma das grandes estações de Berlim, que é a Friedrichstraße, que fica bem na divisa entre as duas Berlins ali. E era um lugar onde as pessoas que tinham a permissão de passar, né, as pessoas do lado ocidental que tinham a permissão de passar, podiam ir, né, é por ali que elas iriam. E ali é onde a família do lado oriental, até onde a família podia chegar para se despedir. Então, era o Palácio das Lágrimas, porque ali é que eles podiam fazer essa despedida e tal. Uhum. E hoje tem um museu lá que relata toda essa parte, tanto da pesquisa dessa polícia oriental sobre os cidadãos de lá, quanto como era a fiscalização para o pessoal não levar produtos... Né? Não podia levar McDonald's para aquele lado, não podia... E como eles tentavam burlar tudo isso, é um lugar muito legal.
Bacana. Eles mantêm muito viva essa memória,
muito,
né? Em Berlim. Então, Berlim tem vários pontos em que é possível você visitar e rever, né, um pouquinho, sentir um pouquinho do que era essa divisão, né? Muito bem. Então, vamos chegando ao final do nosso programa. Hoje, um especial 30 anos da queda do muro, com a participação especial da Bárbara. Obrigado, Bárbara.
Obrigada a vocês.
Obrigado, André.
Obrigado, Jefferson.
E nos vemos na semana que vem.